neste exato momento, em cima da sua mesa ou talvez na sua mochila, provavelmente tem um conector oval no qual você confia cegamente, né? O famoso USB-C.
Uhum.
Mas, assim, por trás desse design universal que a indústria meio que empurrou como a solução definitiva para todos os nossos problemas de cabeamento, tem uma coisa muito séria acontecendo.
Com certeza.
Dezenas de fabricantes estão omitindo silenciosamente um componente que custa, tipo, frações de centavo. Uma omissão puramente mercadológica que está literalmente fritando placas-mãe de notebooks de 10 mil reais pelo mundo todo.
É o cenário perfeito para um desastre técnico, sabe? Porque a indústria padronizou a carcaça física.
Sim.
Aquele conector simétrico que você pode plugar de qualquer lado, que todo mundo adora. Mas eles deixaram o protocolo interno, tipo o motor da porta, completamente opcional.
O que é loucura se você parar para pensar.
Total. O que é fascinante aqui é que, visualmente, um cabo USB 2.0, que engasga lá em 480 megabits por segundo, é idêntico a um cabo Thunderbolt 4 que trafega 40 gigabits e carrega o seu computador. Não tem diferença visual nenhuma.
E é aí que entra a nossa missão aqui. Porque nós aqui no Portal com Critério, a gente passou, nossa, as últimas semanas mergulhados num dossiê técnico massivo sobre isso.
Foi muito material.
Sim. A gente cruzou mais de 100 white papers de engenharia, especificações oficiais do protocolo USB e os diagramas elétricos de dezenas de hubs genéricos.
Aqueles de marketplace, né?
Exato. Esses marketplace que o pessoal, tipo estudantes, nômades digitais, compram aos montes achando que estão fazendo um ótimo negócio. Então, o objetivo da nossa discussão hoje, do nosso mergulho profundo, é puramente estrutural. É entregar para você que está ouvindo como ler as entrelinhas dessa arquitetura, sabe?
Uhum.
Entender a física real desses dispositivos. Porque, honestamente, o marketing não vai jogar real para você. Comprar um hub USB-C hoje é... é como comprar uma caixa surpresa só porque o formato da caixa é padrão.
Uma roleta russa, não é verdade?
Exatamente. Beleza, vamos desempacotar isso. Eu quero começar por essa questão da omissão fatal na placa de circuito, que para mim, sendo bem sincera, é de longe o dado mais assustador do dossiê inteiro.
É, vamos direto ao diagrama elétrico, então. Quando a gente fala de hubs USB-C baratos, o grande vilão silencioso é a ausência de um resistor bem específico. É o resistor pull-down de 5,1 kΩ.
Tá.
A especificação do Power Delivery, o padrão PD, é um documento, tipo, incrivelmente complexo. Ele tem mais de 800 páginas.
Nossa, 800 páginas só para um padrão de energia?
Sim, só para garantir que nada pegue fogo. Esse documento define como o seu carregador e o seu notebook conversam. E essa comunicação trafega pelos pinos CC, o Configuration Channel, dentro da porta USB-C. Quando você liga a energia no hub, precisa haver um handshake elétrico, uma negociação de voltagem.
Certo, porque por padrão, uma porta USB opera ali em 5 volts, né?
Isso, 5 volts.
Mas para empurrar energia suficiente para alimentar um processador de notebook, o carregador precisa subir essa tensão para 15 ou até 20 volts. E pelo que eu entendi, cruzando os esquemas elétricos lá no dossiê, se esse resistor de 5,1 kΩ não estiver soldado corretamente no pino CC, o hub simplesmente não consegue atuar como intermediário nessa negociação.
Perfeito.
Ele meio que fica invisível para o sistema de proteção, é isso?
Precisamente. Fica invisível. E sem esse resistor para modular o sinal, o carregador, que é potente, pode se confundir e enviar os 20 volts contínuos direto.
Caramba!
E o grande risco físico, o breaking documentado que destrói a máquina, acontece com muita frequência no exato momento da desconexão.
Pera, quando você puxa o cabo.
Isso. Quando o usuário puxa o cabo, se o conector não estiver perfeitamente alinhado milimetricamente ao sair, tipo, se você der aquela puxadinha meio torta, sabe?
Sei, todo mundo faz isso.
Pois é. Pode haver um curto momentâneo entre o pino de energia, o V-Bus, que está carregando 20 volts, e o pino adjacente VCC, que foi projetado para suportar no máximo 5 volts.
Nossa!
E como o hub não tem o componente de proteção, o resistor, que foi desenhado para segurar essa anomalia e derrubar a tensão a tempo, esse pico de 20 volts viaja direto para a placa lógica do computador, né? Direto! Fritando o controlador USB ou, na pior das hipóteses, varando o circuito de proteção da placa-mãe. É perda total.
Gente, peraí. Então, tentar economizar, sei lá, R$ 50 num hub de marca genérica pode literalmente fritar um notebook de 10 mil.
Literalmente. É um dano elétrico instantâneo. E se a gente olhar para o histórico recente, não precisamos ir muito longe, não.
Não.
Não, tivemos aquela onda de falhas com os chips M1 no macOS Big Sur. Lembra disso?
Ah, eu lembro. Deu o maior problema na época.
Exato. Milhares de usuários perderam os MacBooks permanentemente ao usarem hubs em portas pass-through de energia. A Apple, claro, eventualmente lançou a correção 11.2.2 para tentar gerenciar isso via software, adicionando uma camada de proteção no protocolo.
Mas software não conserta hardware faltando, certo?
Exatamente. A questão física permanece. Se o hardware do hub genérico não tem a terminação elétrica correta, você está confiando a vida útil de uma máquina premium a uma roleta russa de engenharia barata.
Isso reforça demais porque segurança elétrica tem que ser o nosso filtro número zero, inegociável na hora de comprar. Mas avançando um pouco na arquitetura do Power Delivery, o dossiê levanta outro ponto fantástico sobre a topologia de energia. Porque mesmo quando o hub não causa um curto na sua máquina, ele cobra o que os fóruns chamam de pedágio de energia.
Ah, sim, o famoso pedágio.
A gente viu muitos anúncios vendendo portas como 100 watts PD. Só que o consumidor olha lá, foca nesses 100 watts e acha que um notebook vai receber 100 watts. E esquece que um hub ativo é, na verdade, um mini computador.
Um mini computador bem esfomeado, diga-se de passagem.
Sim.
O hub possui controladores internos bastante agressivos no consumo. Tem o chipset de rede da Realtek, tem um controlador de vídeo, os chips de conversão das portas USB tipo A. Toda essa eletrônica consome energia para manter o sinal estável.
Claro, eles não funcionam do nada.
Não, a matemática operacional é que o hub retém uma reserva, geralmente entre 5 e 15 watts da energia total que entra da tomada, antes de repassar o resto para o seu dispositivo.
Então, o que tudo isso significa na prática? Porque aqui entra um cenário de uso que tem gerado muita, mas muita dor de cabeça para quem consome hardware mais pesado. Vamos pegar os consoles portáteis modernos, tipo o Steam Deck ou o ROG Ally.
Ótimo exemplo.
A galera usa muito hub e USB-C neles para jogar na TV, né, no tal do modo turbo. O ROG aí, por exemplo, ele vem com uma fonte de 65 watts na caixa. Se o cara pega essa fonte original, liga no hub e do hub liga no Ally, eles esbarrem um déficit matemático bizarro.
Bizarro e frustrante. Porque a APU do console rodando em potência máxima de TDP no modo turbo exige praticamente toda essa energia disponível para sustentar o clock do processador e os gráficos.
Certo.
Aí, se você insere o hub na equação e ele cobra o pedágio de, digamos, 15 watts para alimentar a saída HDMI e as suas portas extras, a placa do console percebe a queda de tensão na entrada. Em vez de receber os 65 watts, ela recebe 50 watts.
E como a arquitetura desses aparelhos prioriza o desempenho do chip sobre a carga da bateria, o console não reduz os frames, né? Ele mantém o desempenho.
Mantém.
E poxa, energia que falta de onde? Da própria bateria. O cara tá lá com o aparelho ligado na tomada, no meio de uma partida pesada, o sistema acusa que está conectado à rede elétrica, mas a bateria vai drenando até desligar o aparelho. E a reação imediata é culpar o quê? Um defeito no videogame.
É sempre a culpa do videogame, quando na verdade é apenas o projeto térmico e energético do hub retendo a capacidade de entrada. A solução de infraestrutura para isso é bem simples, mas é raramente comunicada pelas fabricantes de acessórios.
Que seria comprar uma fonte maior, né?
Exato. Você precisa superdimensionar a sua fonte. Para usar um console ou um notebook que exige 65 watts em carga máxima, acoplado a um hub de múltiplas portas, você é obrigado a adotar um carregador de nitreto de galho, um GaN, de pelo menos 100 watts.
Ah, entendi.
Porque assim, o hub extrai os 15W operacionais dele e os 85W restantes saturam o consumo do dispositivo principal sem tocar nas reservas da bateria.
É, faz todo sentido. É essencial projetar essa margem de sobra. Agora, essa questão de roubar recursos do host nos leva diretamente para o gargalo mais frustrante de dados e vídeo que a gente mapeou no dossiê.
Isso é polêmico.
Muito. O nosso público sabe perfeitamente que usar um monitor 4K a 30 Hz é uma experiência, tipo, torturante para a produtividade.
É impraticável.
Sim, a latência é ridícula, o sistema operacional fica pesado, o mouse parece que está, sei lá, nadando na gelatina. E a discussão aqui não é só sobre o sentimento ruim dos 30 Hz, mas sobre como as fabricantes camuflam a engenharia necessária para entregar os 60 Hz. Tem muito anúncio que só joga a palavra 4K lá e omite a frequência.
E esse é o ponto central onde a mentira do design único mais se destaca, sabe?
Uhum.
A interface USB-C conta com 4 vias principais de alta velocidade para transferência de dados. 4 vias. Quando você quer mandar um sinal de vídeo não comprimido em 4K a 60 Hz, o protocolo exige que o cabo ative o DisplayPort Alternate Mode.
Tá.
A banda necessária para 4K a 60 Hz é massiva, é muita informação. Então, para suportar esse fluxo de pixels sem compressão, o hub não tem escolha a não ser realocar fisicamente a largura de banda. Ele precisa sequestrar essas vias de dados.
E ao analisar o diagrama, a conclusão que a gente tira é que a física simplesmente não perdoa, né?
Não perdoa.
Se o hub destina, digamos, todas essas 4 vias de alta velocidade, ou lanes, como a gente chama na engenharia, para o DisplayPort Alt Mode, a fim de segurar os 60 Hz no monitor, ele fica sem nenhuma via de alta velocidade disponível para tráfego de dados padrão das portas USB do próprio hub.
Nenhuma. Não sobra absolutamente nada para o protocolo USB 3.0.
E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque as portas do hub ainda precisam funcionar, certo?
Exatamente. A limitação é arquitetônica em conexões que não são Thunderbolt. E é aí que entra o famoso e temido modo misto.
Modo misto. Conta pra gente.
Como o hub não pode simplesmente desativar as portas USB para onde você conectou seu teclado, seu mouse ou um HD externo, o controlador do hub força um downgrade agressivo.
Ele derruba a velocidade.
Derruba muito. Todo o tráfego de dados é empurrado para os pinos legados do USB 2.0, conhecidos como D+ e D-, que rodam em paralelo aos pinos de alta velocidade, mas tem uma arquitetura muito antiga.
Ou seja, nós estamos falando de uma queda livre e catastrófica de desempenho. As portas que o usuário acredita serem de 5 GB por segundo, porque são azuis por dentro, têm o selo USB 3.0 impresso na carcaça.
Super bonitinhas, né?
Sim, super bonitinhas. Elas subitamente passam a operar a meros 480 megabits por segundo. Isso é uma redução de banda de mais de 10 vezes.
É um abismo de performance.
Se você precisa fazer o backup de um SSD externo NVMe, por exemplo, uma pasta de 50 GB de projetos de vídeo que copiaria em, sei lá, poucos segundos, passa a levar minutos infinitos, simplesmente porque a tela 4K está ligada a 60 Hz e sugou o barramento de alta velocidade.
E olha, o que torna essa prática inaceitável para o consumidor não é a limitação do silício em si. A banda tem um teto. Isso é física básica de transferência diferencial de sinal. Não tem magia.
Sim, o limite físico a gente entende.
Mas o escândalo é que essas marcas de marketplace anunciam 4K 60 Hz mais portas USB 5 gigabits por segundo na mesma caixa, induzindo ao erro de que os dois recursos funcionam simultaneamente com máxima performance, o que é uma mentira topológica.
Mentira total.
Eles funcionam de forma mutuamente exclusiva. Ou o vídeo opera em 4K 30 Hz e libera 2 vias para manter o USB a 5 gigabits por segundo, ou opera 60 Hz e joga todos os seus dados para o fundo do poço do USB 2.0. E o sistema operacional não te dá nenhum alerta sobre isso.
Zero avisos. A regra de ouro de corte para quem avalia a infraestrutura de hubs tem que ser baseada nisso. Se a fabricante não apresentar uma tabela clara de alocação de banda, assuma que vai ter o estrangulamento de dados. Assuma o pior. Mas, mudando de cenário, e quando o periférico começa a falhar não por falta de banda de dados, mas por interferência pura?
Ah, o inimigo invisível.
Sim. Eu confesso que lendo os manuais no nosso dossiê, a documentação sobre interferência de radiofrequência foi tipo a parte que mais me surpreendeu. Não é apenas um modo misto que derruba a performance de mouses ou teclados sem fio, é um ruído eletromagnético gerado pela própria porta USB 3.0.
Essa é uma das instabilidades mais fascinantes e frustrantes de diagnosticar o dia a dia. Tem muito profissional de TI que perde dias achando que o roteador Wi-Fi está com defeito ou que o dongle do mouse quebrou porque o mouse está pulando na tela.
Nossa, sim.
Mas a raiz física do problema está na forma como o padrão USB 3.0 transmite dados. Diferente de protocolos mais antigos, a sinalização Super Speed do USB 3.0 utiliza ondas quadradas com tempos de subida e descida extremamente rápidos. Essa modulação cria um espectro de ruído de banda larga, uma verdadeira poluição eletromagnética invisível em volta do conector.
E aqui entra a coincidência trágica da física, né?
Pois é.
Se você plotar esse ruído num gráfico de espectro, o pico dessa emissão eletromagnética bate exatamente na frequência de 2.4 GHz.
Precisamente. É a frequência exata na qual quase todos os receptores wireless modernos operam. Dongles de mouses, teclados sem fio, fones de ouvido e grande parte das redes Wi-Fi locais.
É tudo 2.4.
Tudo. Então imagina a topologia física de um setup comum na mesa de alguém. O usuário pluga o dongle do mouse no hub e na porta vizinha, que fica a 2 cm de distância, liga um HD externo puxando dados em alta velocidade.
Tá.
O cabo e o conector do HD externo começam a irradiar essa sujeira eletromagnética em 2.4 GHz diretamente em cima do receptor do mouse.
Meu Deus, é um ataque de negação de serviço via rádio acontecendo em escala milimétrica.
Exatamente isso.
O sinal do mouse é completamente engolido pela interferência destrutiva gerada pela porta do lado. Aí o cursor dá saltos na tela, o teclado omite caracteres e o Wi-Fi começa a oscilar. O curioso de ler nos fóruns é constatar que até marcas de hub consideradas premium enfrentam esse problema. Por que isso não é resolvido na fábrica de forma nativa?
Que para conter esse ruído eletromagnético, a engenharia exige uma aplicação rigorosa de blindagem EMI interna.
Que custa caro.
Muito caro. Exige fitas de cobre, aterramento redundante no chassi e carcaças densas de metal, geralmente alumínio usinado. Isso encarece absurdamente o custo de fabricação. Além disso, hubs baratos usam carcaças de plástico injetado que são tipo totalmente permeáveis a esse ruído de rádio e ainda criam um segundo problema estrutural, que é a retenção térmica.
É, a dissipação passiva do plástico é nula, né?
Nula. E o calor excessivo aprisionado ali dentro gera thermal throttling, derrubando a performance dos chips de rede. A conexão Ethernet começa a cair porque o chip da Realtek literalmente superaqueceu dentro de uma caixa de plástico barata.
Que loucura. Mas, voltando ao problema dos 2.4 GHz, o dossiê que a gente levantou encontrou uma solução prática em fóruns que, olha, parece quase uma gambiarra, mas que fisicamente faz total sentido, que é usar um extensor USB 2.0. Por que exatamente o padrão antigo neutraliza esse campo de ruído destrutivo?
A engenharia de guerrilha da internet é incrível, né? Isso funciona porque você ataca as duas variáveis do problema simultaneamente: a frequência de emissão e o isolamento físico.
Tá, explica.
O cabo extensor USB 2.0 força a comunicação do dongle do mouse para os pinos legados D+ e D- que nós mencionamos antes. Essa interface opera numa frequência totalmente diferente, muito, mas muito abaixo do limiar que gera aquele espalhamento espectral em 2.4 GHz.
Ah, então ele nem gera o ruído para começar.
Exato. Elimina a fonte de ruído daquela porta específica. E tem mais, o extensor, medindo lá seus 15 ou 20 centímetros, afasta fisicamente a antena do receptor de mouse do campo eletromagnético irradiado pelas outras portas de alta velocidade do hub.
Nossa, você contorna um erro de blindagem do hardware da fabricante, movendo fisicamente o receptor para fora do raio de detonação da interferência. Genial!
Simples e barato.
Muito bom. Bom, e para fechar nossa análise das barreiras arquitetônicas de vídeo, a gente precisa sair um pouco dos chips dos hubs e falar dos limites gravados direto no silício dos computadores. Porque as fabricantes de acessórios jogam muito com a palavra compatibilidade nos anúncios.
Jogam demais. Mas eles escondem o gargalo nativo de host, principalmente quando a gente esbarra na fronteira entre Mac e Windows.
Essa é, sem dúvida, a maior armadilha de marketing para quem monta setups produtidos em casa. O consumidor compra um hub com 2 ou 3 saídas HDMI estampado com grande compatível com macOS na caixa. E aí ele projeta mentalmente que terá múltiplos monitores com janelas independentes, né? Uma tela para o Slack, outra para o navegador.
O sonho do home office. O sonho. Mas quando a gente conecta a física real dos chips da Apple, como o M1, o M2 e até as versões básicas do M3, a realidade bate na trave arquitetônica. O controlador de vídeo nativo embutido no silício desses processadores só suporta rotear via porta USB-C uma única saída de vídeo externa estendida.
Uma única. Independentemente de quantas portas o hub pendurado no Mac tiver. O gargalo não é o hub. O gargalo é o pipeline do host.
Exatamente. O gargalo é o computador.
E a situação se complica ainda mais quando cruzamos isso com a falta de suporte ao protocolo MST no ecossistema da Apple, certo?
Sim, o MST agrava tudo. O MST, ou Multi-Stream Transport, é um padrão utilizado no mundo Windows e em alguns ambientes Linux. Ele permite que o controlador da máquina empacote vários fluxos de vídeo independentes dentro de uma única conexão DisplayPort Outmode pelo cabo USB-C.
Tá.
O hub, então, recebe esse pacote multiplexado e o divide enviando um sinal para a tela A e um sinal diferente para a tela B. O problema? O macOS simplesmente não possui suporte nativo a esse recurso de descompressão dividida em hardware não Thunderbolt.
O que significa que, se o usuário plugar duas telas nas portas HDMI daquele hub comum usando um Mac básico, o sistema operacional e o hardware vão enviar um único fluxo de vídeo.
Um só.
O hub não vai ter inteligência para separar os sinais. Ele vai simplesmente pegar aquele vídeo único e espelhar identicamente nos dois monitores.
Exato.
Você gasta, tipo, uma fortuna em telas, faz toda aquela fiação na mesa para ver o mesmo e-mail duplicado em ambas as telas. É frustrante demais.
É terrível. E a limitação não pode ser contornada por hardware passivo, não importa o que o anúncio diga. A única rota de fuga para quem está limitado ao silício base da Apple e exige monitores estendidos é abandonar a ideia de um hub comum com Outmode e partir por uma categoria completamente diferente de hardware. Os dispositivos baseados na tecnologia DisplayLink.
Ah, o DisplayLink, que, lendo o dossiê, ele muda totalmente a topologia do negócio. Pelo que a gente revisou, o DisplayLink não usa o sinal nativo de vídeo do processador, certo? Ele atua mais como uma GPU virtual de software acoplada a um hardware de compressão.
Correto. No cenário com DisplayLink, o software roda no processador principal do Mac, gerando os quadros de vídeo, comprime esses frames como se fosse um fluxo pesado de dados USB convencionais, dados não vídeo, e envia pelo cabo.
Tá, ele disfarça o vídeo de dado normal.
Isso. Do outro lado, dentro da dock ou do adaptador especial, um chip ASIC decodifica esses dados e os converte em um sinal HDMI ou DisplayPort limpo. Como isso trafega sobre vias de dados USB padrão e não pelo barramento nativo de vídeo, contorna totalmente a limitação de monitores do hardware original da Apple.
Genial a engenharia, mas cobra um preço altíssimo em processamento da CPU, né? E exige drivers de terceiros rodando perpetuamente em segundo plano. É um paliativo tecnológico denso e muito, muito mais caro que um hub normal, né?
Sim, muito mais caro.
O que nos traz é uma reflexão arquitetônica mais ampla, que é a diferença estrutural entre mobilidade e infraestrutura fixa. Se a gente conectar isso a um panorama maior, hubs USB-C portáteis não foram desenhados para sustentar a carga contínua de um ambiente de mesa com dezenas de periféricos pesados.
Não foram mesmo.
Eles puxam energia do host, sofrem com variação térmica severa nas suas carcaças plásticas, dividem bandas exíguas. Para uso contínuo de home office, a resposta técnica correta é docking station, com fonte de alimentação independente, controladoras discretas e chassi dissipativo adequado. Tem diferença entre hub e dock?
Enorme diferença. A tentativa de fazer um acessório leve de viagem, de 100 gramas, assumir o papel central de distribuição de sinal e energia em um estúdio ou escritório, é o que leva a maioria das falhas catastróficas que a gente abordou hoje. A estabilidade exige infraestrutura alimentada e blindada.
É isso. Resumindo o nosso trabalho de campo hoje aqui no Concritério. Regras de ouro, pessoal. Não confie na simetria do formato oval. Exige a transparência sobre a frequência da tela. Se não dizem 60 Hz com todas as letras, eles estão escondendo os 30 Hz limitadores.
Com certeza.
Entenda na temática do Power Delivery e o consumo nativo do hub para não drenar a própria bateria da máquina que você está tentando alimentar.
Lembrem da matemática do pedágio de energia.
Isso. Verifique ativamente qual é a topologia de banda quando o vídeo está em uso. Fuja da armadilha do modo misto mascarado se você precisar de velocidades altas nas portas de dados, se for transferir muitos arquivos. E, criticamente, observe o encapsulamento, a carcaça. Carcaças de plástico sem blindagem não dissipam o calor, que faz os chips perderem pacotes e, pior, não bloqueiam o vazamento eletromagnético de banda larga que vai destruir a confiabilidade do seu mouse e do seu Wi-Fi em 2.4 GHz.
Uma infraestrutura de TI pessoal, seja para um engenheiro, editor de vídeo, ou apenas um usuário focado em performance e produtividade, depende da verificação constante das camadas que o marketing apaga. É necessário ler a topologia antes da estética da caixinha.
Exato. E com base em toda essa arquitetura falha que desmascaramos hoje, eu deixo uma última provocação estrutural para você, ouvinte, colega de tecnologia, pensar.
Manda.
A União Europeia recentemente padronizou o USB-C como porta universal para reduzir o lixo eletrônico, o que soa ótimo na teoria.
Na teoria.
Mas, se estamos adotando um formato físico unificado, onde os fabricantes não são legalmente obrigados a declarar com clareza cristalina os resistores omitidos, a banda compartilhada e as limitações térmicas de seus circuitos, será que não estamos, paradoxalmente, criando o maior cemitério invisível de lixo eletrônico da história?
É uma excelente pergunta.
É. Milhares de gavetas que ficaram entupidas de cabos e hubs idênticos por fora, impecáveis fisicamente, mas internamente incompatíveis, instáveis e inúteis para a demanda que nos prometeram suportar. Pense nisso na próxima vez que plugar aquele pequeno conector oval e confiar a sua máquina a ele. Ficamos por aqui. Até o próximo mergulho profundo nas entrelinhas da tecnologia.